Ora bem, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, temos muito gosto em receber a delegação dos conselhos científicos dos laboratórios do Estado, que nos solicitam uma audiência que vai decorrer já de imediato. Eu queria, no entanto, dar as boas-vindas, quer ao Presidente do Fórum, dos conselhos científicos dos laboratórios do Estado, Presidente Pedro Pousão, e ao Sr. Engenheiro Arlindo Gonçalves, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, também. Exatamente, Arlindo Gonçalves, que aqui também compõe, portanto, a delegação que nós vamos ter o prazer de ouvir. O assunto, vou relembrar, é sobre a situação caricata e da carreira de investigação sem avaliação nem progressão devido à desatualização do atual estatuto. E que afeta não só os investigadores e a sua progressão, mas também a imagem dos laboratórios e do país. Vou só, antes de darmos início à audiência, dar algumas notas relativamente à grelha de tempo. Que tempo é que vamos usar para explanarmos as nossas ideias, aquilo que nos traz cá e as questões que também serão colocadas pelos senhores deputados, representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Funciona. Primeiro, a entidade visitante funciona com uma intervenção inicial de 10 minutos. Lembrava que temos o cronómetro lá no fundo que nos dá maneira de podermos orientar o uso do tempo, embora eu faça, quando ele estiver a ser ultrapassado, dou um sinal sonoro, que é este, no sentido de dizer que o tempo está a ser ultrapassado, mas nunca cortando o pensamento àquilo que estão a expor. Isto vale para os nossos convidados, como para os senhores deputados e para as senhoras deputadas. Para poderem nos dar a palavra, tenho um microfone disponível a cada um, basta carregar no botão verde e ficamos em condições, quer do registro sonoro desta audiência, quer da auscultação dos senhores deputados e das senhoras deputadas aqui presentes e aqueles também que nos acompanham por videoconferência e que nos estão a acompanhar também. Nos dão o prazer de acompanhar esta sessão desta forma digital e alternativa àquilo que todos gostamos, que é do contacto presencial e de fazer as reuniões onde todos possam estar presentes e explanar as suas ideias. Feito isto, estamos então em condições de iniciar esta audiência e dava então a palavra ao Sr. Presidente Pedro Pousão, que pode usar a palavra desde já. Volto a lembrar. Pode o tempo ser repartido pelos dois representantes da delegação. São 10 minutos. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer bastante nos terem recebido aqui, em nome do Fórum. Eu sou investigador do IPMA, sou presidente do Conselho Científico do IPMA, sou biólogo, trabalho em aquacultura. Isto para dizer que nós estamos aqui a representar, na verdade, uma diversidade enorme de investigadores, não é? Sou presidente do Fórum dos Laboratórios de Estado, dos Conselhos Científicos em Rotação, que o Engenheiro Lindo foi o meu antecessor, e é um lugar que vai rodando entre os Laboratórios de Estado. O Fórum é o lugar onde nós discutimos as ideias que depois são debatidas ou aprovadas em Conselho Científico das diversas instituições. Portanto, nós levamos a Conselho Científico, normalmente, as diversas propostas. Bom, o que é que nos traz aqui, o que é que já trouxe outras aqui, o que é que nos leva a muitos sítios, o que é que nos tem levado a escrever muito e a escrever a diversas entidades. Aliás, há uma carta dirigida aos deputados da Assembleia, com cópia, enfim, a diversos ministros, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro. A carreira de investigação é uma carreira similar e paralela à carreira universitária e politécnica. Mais paralela até à carreira universitária, em que, através do grau de doutor, ou, no caso, de graduação equivalente, se acede ao início da carreira, que é de investigador auxiliar. A carreira é piramidal, depois, supostamente, existem uns quantos lugares de investigador principal, correspondente ao mesmo lugar na carreira docente, e depois há o lugar de investigador coordenador, correspondente ao lugar de professor catedrático. E, portanto, são carreiras paralelas. A carreira de investigação também dá aulas. Eu sou professor no ICBAS há 21 anos, portanto, o facto de estar na carreira de investigação não me impede de dar aulas, portanto, no Instituto de Abel de Salazar. Fui professor durante 4 na Universidade do Algarve, portanto, não é isso que me impede também. Mas pronto, a carreira de investigação, as pessoas dedicam-se mais à investigação e terão menos parte letiva. A carreira de investigação, tal como a carreira universitária, atinge-se hoje em dia através do doutoramento e depois através, enfim, da vaga na carreira. A carreira de investigação é uma carreira especial, por todos os efeitos, porque tem particularidades em termos daquilo que nos é feito. Nós temos que cumprir objetivos, mas também temos que criar ideias e criar financiamentos e criar projetos. E a investigação, como vocês sabem todos, rege-se pela criatividade também, não é? Portanto, um bom investigador é bom investidor se conseguir ter muitos projetos, conseguir ter financiamento e conseguir publicar. A avaliação dessa carreira deveria ser feita exatamente por esse mérito. E não é. E não é porquê? Porque o estatuto da carreira não foi atualizado. É de 1999. Enquanto o estatuto da carreira universitária foi atualizado, o nosso não foi. E, portanto, a avaliação, o estatuto continua a dizer que ao fim de 3 anos e de 5 e de 8 e por aí fora, a pessoa sobe de escalão. Isto dentro de cada categoria. Portanto, investidor auxiliar, investidor principal ou investidor coordenador. E, portanto, as pessoas depararam-se com os sistemas de avaliação modernos, atuais, em que eles não se aplicam, não colam à carreira. Portanto, o que é que aplica-se o CADA para o investigador e veio o chefe de visão, pode ser licenciado, no meu caso, em História, eu sou biólogo, enfim, avaliar-se o meu artigo publicado naquela revista é melhor que o do lado, publicado noutro, ou se eu orientei 5 doutoramentos e o outro 3, o que é que isto vale, ou se eu tenho 10 projetos, vale mais que o outro tem 5, como é que isto é feito por um chefe de visão? Em segundo lugar, mas também não foi aplicado. De qualquer forma, para todos os efeitos, também não foi aplicado. Ora, o que é que isto resultou na prática? Em 2018, com o descongelamento das carreiras, todos ganhámos um ponto. Eu já fiz contas, sair do IPMA e aos 98 anos, chego ao topo da carreira, não é? Levar 10 anos a ter um ponto e com as interrupções em que não há pontos, talvez aí pelos 98 anos de idade, eu talvez consiga atingir, pelo menos, em termos remuneratórios, o topo. Portanto, isso é um nonsense. E é um nonsense que nós temos repetidamente. Parece-me até estranho chegar a uma comissão destas e pedir para ser avaliado. Parece-me estranho reunir com ministros, e eu tenho alguma, encontrei agora mesmo a minha antiga ministra aqui no corredor, do Ministro do Mar. Acho estranho a gente ter que andar a pedir para ser avaliados, a pedir para nos classificarem, a pedir para nos digam se a gente trabalha bem. Isso parece uma coisa kafkiana, por um lado. Este é um dos assuntos, e portanto é o estatuto da carreira, porque nós mandámos para cá, ser alterado no sentido de permitir a avaliação. A gente não está a pedir a lua, está só a pedir que ele permita englobar uma avaliação que os laboratórios do Estado já prepararam, que nós já preparámos. Porque ela não serve de nada, porque não tem uma lei onde se aplicar. Segundo, e para passar ao meu colega, é o outro problema, que é a promoção na carreira. Eu outro dia, quando fui recebido pelo atual Ministro do Mar, o chefe de gabinete é um almirante. E eu até por graça, que os conheço aos dois, o Ministro do Mar é meu colega, é investigador também, e disse, é pá, o senhor almirante, se estivesse no IPMA, era capitão-tenente, porque é o que eu sou. Porque, na verdade, depois, outra progressão, neste momento, eu não sei se conseguem ver daí, o que temos nos laboratórios de Estado é, no IPMA existem investidores auxiliares e 2 investidores principais e 0 coordenadores. No Instituto Ricardo Jorge existem, agora não tenho aí o número de cordas, existem 0 coordenadores e 4 ou 5 principais. No INIAVE existem 0 coordenadores e 3 principais. E só no LUNEC é que existem ainda alguns coordenadores e alguns principais. Isto era ao mesmo que nós temos um exército em que o posto mais alto é capitão, e em que eu vou para todo lado e para todo mundo representar Portugal com capitão e todos os tipos que se sentam à minha volta são generais. Eu disse, espera lá, eu sou português, o capitão em Portugal vale tanto como general na Espanha ou na Bélgica. Portanto, parece-me que também é outro assunto que eu gostaria que se fosse... É a não progressão. Para passar aqui ao meu colega, não lhe comer o tempo todo, como é que foi resolvida a questão da progressão? A progressão está sempre ligada às questões económicas. O ano passado, o Decreto-Lei de Execução Orçamental permitiu que nas universidades e nos politécnicos se fizessem concursos internos. Ora, o concurso interno permite que não tenha que ser aberta uma vaga como se viesse um tipo de estrangeiro. Ou seja, se eu abro 10 concursos para 10 investidores principais numa instituição, eu tenho que cabimentar 10 ordenados por inteiro, porque podem vir todos de fora. Ou as pessoas ganharem e depois a seguir, enfim, não ocuparem o lugar. Quando há concurso interno, é entre pares, dentro das mesmas instituições. o que permite cabimentar muito menos dinheiro. E foi assim que a carreira universitária, o ano passado e ainda este ano, repôs a verdade em termos de professores catedráticos, professores associados, e repôs, digamos, a sua estrutura. Pronto, eu passava aqui o Orlino, acho que já comi metade do tempo, mas peço desculpa. Deixo para o fim, eu compenso-te.
Muito obrigado. Também queria agradecer, em meu nome, em nome do Fórum, a gentileza desta comissão nos receber aqui. Portanto, o meu colega já disse o principal. Tudo, digamos, radica, ou tudo não, uma parte radica, a grande parte radica na não revisão do Estatuto da carreira de investigação científica, que deveria ter ocorrido em 2009, como aconteceu com o Estatuto da carreira docente universitária, e, portanto, isso impediu que, de facto, houvesse a avaliação do desempenho dos investigadores e a progressão remuneratória correspondente. Isto é um bloqueio que existe e que foi, digamos, mitigado com a Lei do Orçamento de 2018, que permitiu o descongelamento e foi atribuído um ponto a cada um dos investigadores. Mas, portanto, não há uma avaliação do mérito, porque foi tudo classificado da mesma maneira. O segundo ponto é, de facto, o envelhecimento do corpo de investigação dos laboratórios do Estado. Por exemplo, no LNEC, onde eu trabalho, ainda temos 12 investigadores e investigadores coordenadores. Somos, digamos, talvez o laboratório menos afetado por esta situação, mas todos eles vestem mais de 65 anos. Portanto, há um envelhecimento acelerado, porque não tem havido concursos. Desde 2011 nunca mais houve concurso. Nós esperávamos. Quando saiu aquela lei, a Lei do Orçamento de 2019, que permitiu que as universidades fizessem concursos internos para promoção na carreira, que a carreira de investigação também pudesse ter sido contemplada. Não foi. Mesmo a Lei do Orçamento de 2020, que poderia também vir a mitigar a situação, e voltando atrás, a mitigar a situação da não progressão remuneratória, também foi omissa. Portanto, em 2018 foi atribuído um ponto, até esperava que em 2020 isso pudesse voltar a acontecer, que era uma forma de minimizar, digamos, os danos, mas também a lei do orçamento acabou por ser omissa, e como também não houve crédito regulamentar da execução do orçamento, tudo isto ficou assim. E, portanto, de facto, nós temos uma situação em que não há avaliação e há um envelhecimento dos quadros. Portanto, o nosso Ministro da Ciência deu um bom acolhimento a uma proposta de decreto-lei que foi enviada também a esta comissão, no sentido de arranjar uma situação transitória, que nós chamávamos a tal revisão cirúrgica do Estatuto da Carreira, mas, enfim, tudo isto talvez devido à pandemia também, não é? Quer dizer, os membros do Governo ficaram menos disponíveis, possivelmente, para abordarem estas questões. Mas a questão existe, permanece, e às vezes não é preciso investir muito, e seria bom dar um sinal à carreira de investigação, que o Governo, que o Estado também se preocupa com a carreira de investigação. É isto que eu tinha a dizer. Não fugimos muito ao tempo.
Muito bem. Muito bem, Sr. Engenheiro, agradeço-lhe. E o autocontrolo também relativamente ao tempo. Agradeço também a intervenção do Sr. Professor Pedro Pousão. E penso que estamos em condições de dar a palavra aos grupos parlamentares presentes, e eu dava desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Sr. Deputado, tenha a bondade, lembro só que tem 3 minutos para explanar as questões que muito bem entender por pertinentes. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostava obviamente de agradecer em nome do Partido Socialista pela vossa vinda à nossa comissão, e gostava de fazer um ponto prévio. O Partido Socialista tem, ao longo do tempo, procurado dinamizar a carreira de investigação científica. Isso não, não concorrerá tanto para os problemas que enunciaram aqui neste momento, mas de facto tínhamos um problema montante que identificámos desde 2015 e que também foi possível resolver a partir da Assembleia da República com um conjunto de medidas de estímulo ao emprego científico, ou os concursos individuais, ou o concurso institucional, também com a norma transitória do Decreto-Lei 57 de 2016, e esse tipo de medidas resolviam um problema que tínhamos de entrada no sistema de investigação científica, ou na carreira de investigador científico, e essa tem sido uma preocupação na medida em que, quando nós fazemos escolhas do ponto de vista de política pública, temos que responder a objetivos que, em determinado momento, consideramos uns prioritários em relação a outros, e, de facto, o alargamento da base de recrutamento para a carreira de investigação era uma prioridade, não só do Partido Socialista, creio eu, que já o tinha enunciado desde essa altura antes em eleições, mas também dos outros partidos que connosco ajudaram a construir essas soluções na Assembleia da República. Dito isso, a possibilidade de revisão do ESIC não é uma possibilidade nova. Aliás, na comunicação que nos enviaram, identificaram e bem que já desde 2019 o Governo tem vindo a falar sobre a necessidade de alguma forma rever este estatuto. Também, como disseram, sendo paralelo ao estatuto de carreira de professor, do docente no sistema universitário ou no sistema politécnico, há aqui um paralelismo que leva a que necessitemos, de facto, fazer aqui uma uniformização destes diplomas e, portanto, que se possa fazer esta uniformização de maneira a que, de facto, podemos atualizar legislação que está desatualizada e que reconhecemos isso, embora esta legislação também não possa ser atualizada sem termos em consideração aquilo que são os impactos financeiros dessas alterações. Isso significa, obviamente, que o momento de discussão ideal para estas alterações é também o momento do Orçamento de Estado. Tinha sido um momento que identificaram até na missiva que nos enviaram relativamente ao Orçamento de Estado de 2020. Estamos em proximidade da discussão do Orçamento de Estado de 2021 e, portanto, creio que será possível eventualmente suscitar aqui a discussão entre os grupos parlamentares também para que possam rever isso. Acho que a abertura da parte do Governo também, pelo menos para, do ponto de vista da progressão de carreira, se rever essa situação. Mas vocês enviaram-nos também uma proposta muito concreta de alteração que eu gostava que pudessem explicar melhor. Especialmente do ponto de vista, vocês identificam essencialmente três ou quatro alterações principais. Os desenhos de mapas de pessoal, enviam-nos até um balanço do número de investigadores de carreira que devem estar contratados dentro do mapa pessoal e uma forma de contratação para atingir estes valores. Eu queria perceber mais ou menos também o porquê destas escolhas. Na vossa proposta, porque é que propuseram isto e com estas escolhas, relativamente ao desenho do mapa pessoal, da avaliação de desempenho também, e percebendo que um chefe de divisão possa não ser a melhor forma de ter um avaliador da progressão ou do mérito da avaliação de desempenho de um investigador, mas porque estas opções, nomeadamente esta pulverização de avaliação apenas por instituição, com reflexo também na avaliação da progressão remuneratória que também fazem por instituição, se isso não cria desequilíbrio também depois entre instituições de investigação científica. E, portanto, no fundo, queria perceber mais ou menos as escolhas que vocês aqui fizeram, também para nós podermos, deste debate, levá-lo adiante e, portanto, agradecendo desde já a vossa colaboração e o vosso contributo, e pedia-vos só, então, esse contributo adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Barroco de Melo, eu dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, que é a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a bondade, Sra. Deputada, pode usar a palavra. Tem que sinalizar em cima.
Ah, agora sim.
Tá, já está, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também pela sua ajuda. Quero cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os representantes deste fórum, o investigador Pedro Pousão e o investigador Arlindo Gonçalves. Temos tido a oportunidade de ouvir várias instituições, movimentos e associações, até porque há já a EFCT, para falarmos do SEC, não é? O tão famoso concurso de estímulo ao emprego científico, dos seus atrasos, do baixo número de pessoas que normalmente são contempladas pela Bolsa. Tivemos também a ABIC, tivemos também aqui o movimento 8% na semana, ou há 15 dias, tivemos também a semana passada, ou há 15 dias a ANIT, que é a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Hoje estão aqui, vocês os dois, a representar o Fórum dos Laboratórios do Estado. Laboratórios do Estado, que não são mais do que institutos públicos dedicados realmente à investigação e Desenvolvimento. Agradecemos desde já os vossos contributos, nos trouxerem a vossa intervenção inicial. A atração e a fixação de recursos humanos qualificados, incluindo o estímulo à abertura de oportunidades de emprego e ao desenvolvimento do percurso profissional de doutorados, juntamente com a promoção e o rejuvenescimento, vocês já falaram aqui dos centros de investigação e mesmo das várias instituições, são questões que merecem a preocupação do grupo parlamentar do PSD. Sabemos que várias universidades têm vindo a regulamentar a carreira do pessoal de investigação, procurando observar os paralelismos e convergências necessárias, designadamente com o plasmado no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, procurando determinar um igual tratamento para as situações em que tal se entendeu relevar, necessário e possível. São exemplos do que estou aqui a referir, a Universidade do Porto, cujo regulamento de pessoal de investigação de ciência e tecnologia da Universidade do Porto, que foi publicado em maio deste ano, também o regulamento de avaliação de desempenho e alteração do posicionamento remuneratório dos investigadores em regime de direito privado, esta Universidade Nova de Lisboa, também publicado em março deste ano. Com certeza que conhecerão alguns destes regulamentos e a primeira questão que gostaríamos de colocar é que pontos podem ser feitas com aquilo que advogam ser necessário para regular a avaliação do desempenho e a alteração do posicionamento remuneratório dos investigadores nos laboratórios do Estado. A segunda questão é que poderiam concretizar que parâmetros e critérios de avaliação, na vossa opinião, deveriam ser então adotados. Que dimensões devem ser sujeitas à avaliação do percurso científico e curricular do investigador, já que afloraram alguns destes aspectos, é verdade. Por último, que boas práticas nesta matéria, nomeadamente no espaço europeu, que poderiam ser replicadas com as devidas adaptações aos laboratórios do Estado português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais agradecer a exposição inicial que fizeram. Nós já tivemos a oportunidade, na legislatura passada, de receber o fórum, salvo erro, duas vezes. Uma das primeiras vezes, logo ao início da legislatura, salvo erro, até para discutir aquela proposta, aquele decreto-lei do Governo 57/2016, que era aquela norma transitória para um conjunto de bolseiros que passavam para um contrato a tempo certo, e mais tarde discutimos justamente a questão das progressões e do investimento nos laboratórios do Estado, duas matérias que na altura até abordamos porque em ministérios diferentes e por isso em comissões diferentes, porque a ligação administrativa dos laboratórios do Estado nessa medida acaba por ter uma distribuição diferente daquela que nós fazemos aqui quando discutimos as questões laborais. É verdade que quando o Governo descongelou, digamos assim, ou permitiu que dentro das instituições de ensino superior existisse uma modalidade de progressão interna, e nós fomos críticos disso, porque nós achávamos que era importante a medida ter sido alargada não só dentro das instituições de ensino superior, numa lógica de progressão para todos, ou pelo menos aqueles que cumpriam um conjunto de requisitos, e não apenas entregar à responsabilidade das instituições fazer ou não isso, e com critérios muitas das vezes diferenciados de instituição para instituição, mas no caso dos laboratórios do Estado, nenhuma coisa nem outra. Portanto, no caso dos laboratórios do Estado, nem a questão da possibilidade das progressões internas foi colocada em cima da mesa, e nós na altura criticamos isso. Há neste momento, e é uma visão que eu tenho também pessoal, obviamente do Grupo Parlamentar do Bloco, mas também pessoal, que há alguns passos importantes que têm sido dados para abrir a discussão da atualização do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Eu acho que era uma matéria que estava completamente fora de questão no início da anterior legislatura e que eu acho que com as várias alterações e com as discussões que o próprio Parlamento foi fazendo sobre a realidade da profissão de investigador em Portugal, que há hoje uma possibilidade de fazer isso. Isso acarreta-nos duas responsabilidades muito grandes, na minha opinião. A primeira das responsabilidades é garantir que não caímos nenhum erro que parece ser uma pressão existente, principalmente de algum meio universitário, que é uma junção de carreiras, fazendo com que a de investigação científica fique praticamente esquecida. Eu acho que isso é perigoso, não porque o debate esteja já feito a priori, mas é perigoso porque a realidade da investigação em Portugal não são os laboratórios associados ou centros de investigação nas instituições de ensino superior. Essa é uma realidade muito importante, mas os laboratórios do Estado continuam a prestar um trabalho fundamental, aliás, trabalho esse que tem sido posto em causa porque tem havido uma política ao longo destes 20 ou 30 anos de uma certa desvalorização daquilo que é o seu papel. Para terminar, porque o tempo é muito pouco, nós ouvimos com muita atenção e de bom grado as propostas que aqui nos trazem. Acreditamos que até ao Orçamento do Estado vai ser muito difícil lançar um debate desta natureza do ponto de vista daquilo que é as alterações ao Estatuto de Carreira, mas do ponto de vista orçamental, possivelmente até falaremos em breve para podermos afinar algumas destas matérias. E mais uma vez o tempo não me permite, mas agradeço imenso a vossa vinda cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu dava de imediato a palavra à Sra. Deputada representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Paula Santos. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar-vos e agradecer os contributos e as questões que aqui trazem à discussão e à reflexão na Assembleia da República. Nós, em torno das questões da ciência e em torno das questões das carreiras nesta área, temos aqui um conjunto de problemas estruturais e eu identificava dois. Por um lado, a limitação de financiamento dos laboratórios do Estado, que tem sido um entrave para assegurar também a garantia de um conjunto de direitos e a progressão e a integração na carreira mais investigadores e de facto depois isso acaba por ter consequências, como bem aqui disseram, até inclusivamente nos concursos públicos e nos júris depois na sua constituição, que acabam depois por não ser elementos da carreira e acaba por trazer essa limitação. E depois um outro elemento estrutural que é de facto a questão associada à carreira em si, da sua revisão, aliás, de estar colocada em cima da mesa a sua revisão, e ao longo de todo este período, e já passaram vários governos entretanto no nosso país, e nunca ter sido dada uma resposta efetiva. A par disto, aquilo que nós identificamos e aquilo também que nos transmite muitas das vezes é que há uma desvalorização da carreira, acaba por haver, e tudo isto contribuir para uma desvalorização da carreira que nós consideramos que é muito negativo, naturalmente para os investigadores em primeiro lugar, mas é muito negativo também quando pretendemos que haja de facto um desenvolvimento, um maior investimento no sistema científico e tecnológico nacional, e depois quando olhamos para as questões da carreira, que são elementos estruturantes para poder haver esses avanços, não há esse investimento. Aquilo nós temos vindo a acompanhar esta situação, temos vindo a colocar de facto a necessidade desta revisão, e a verdade é que depois também ao longo de todo este tempo chegámos a esta situação em que nos vieram aqui colocar em que nem há progressão porque não tiveram a avaliação como deveria ter sido e não houve a revisão da carreira, acaba por haver a criação de um conjunto de situações de desigualdade também entre os próprios investigadores, o que vai introduzindo injustiças naturalmente e que devem ser, como é óbvio, combatidas, e acaba pois, por haver um conjunto de investigadores há anos, se calhar alguns há décadas, e que não têm essa mesma progressão e isso é de facto também de uma enorme injustiça. Nós entendemos, para terminar, o tempo não é muito, eu gostava de fazer aqui duas perguntas muito rápidas, mas nós entendemos que naturalmente se deve combater a precariedade, os contratos que foram designados, os contratos do emprego científico, a lei, e até foi uma proposta do PCP, prevê que possa haver uma integração na carreira, esperemos que não haja de facto obstáculos para impedir essa integração, eu estou a dizer porque sabemos que os há, e de facto esta é também uma limitação. Consideramos que se deve combater a precariedade também em toda na área da ciência, e que se deve de facto, e o caminho passa pela valorização da carreira, pela, e era aqui que eu gostaria de colocar duas perguntas. Nós temos colocado como proposta, vou terminar, Sr. Presidente, proposta que a carreira de investigação científica possa reintroduzir as categorias de estagiário e de assistente de investigação. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta questão. E depois, relativamente aos pontos que já percebi que houve aí, já percebemos que houve aí, de facto, um conjunto de desigualdades, como é que acham que é a solução que deve ser adotada? É, de facto, avançar por um sistema de avaliação que seja justo ou propõe alguma situação, algum regime transitório nesta fase?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu também, porque esta questão do tempo é, muitas vezes, uma questão difícil de gerir, como muitas outras coisas. Mas agradeço a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e a passar de imediato a palavra à Sra. Deputada, representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputada Ana Rita Bessa, quem desde já dou a palavra, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para então cumprir o tempo, começo por cumprimentar o professor Arlindo Gonçalves e o professor Pedro Pousado pelo Fórum do Conselho dos Científicos Laboratórios do Estado. E tenho só duas perguntas, eu acho que vou tentar ser muito concreta. A primeira tem que ver com isto. De facto, na legislatura anterior, em outubro de 2018, se não me falha a memória, mas por volta dessa altura circulou a disponibilidade por parte da tutela do mesmo ministro que temos hoje em dia, do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia, a intenção, a disponibilidade e a intenção da revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, que é de facto uma competência exclusiva do Governo, estamos completamente de acordo. Também sei que essa intenção foi manifestada até com um prazo. Dizia-se que na primavera do ano seguinte a ideia era fechar este assunto, criando, tanto quanto se percebeu à data, um paralelismo mais efetivo, como dizem, com o Estatuto da Carreira Docente Universitária, que é aquele onde se aproxima de facto mais. Circulou um documento, numa consulta oficiosa, mas depois acabou por não acontecer nada e, quando confrontado com isto, o Sr. Ministro disse que afinal não estava previsto para a legislatura anterior e que o assunto ficava assim encerrado. Eu parto do princípio que as pessoas não fazem as coisas para aquecer, não é? Portanto, e que, em princípio, quando avançam tanto assim num processo, no sentido até de ter já uma proposta, alguma coisa as motivou e também alguma coisa as motivou para parar. Pronto. E, portanto, aquilo que eu não sei, e gostaria de ter a vossa opinião, é o que é que fez com que o processo se parasse. Porque eu acho que é aí que está o tema para desbloquear para a frente, não é? O que é que é o problema? Talvez me possam ajudar a perceber o que é que é. É porque gera tensões dentro de, junto dos próprios investigadores? É porque gera tensões com outras carreiras? Onde é que está o nó que é preciso desatar para que esta proposta possa avançar? Primeira pergunta. Segunda questão. Sou completamente sensível àquilo que, nas vossas comunicações, que enviaram atempadamente, até para nos ajudar a pensar sobre o assunto, enviaram, e no ponto número 7, dizem, não há regulamentação de avaliação de desempenho do pessoal da carreira de investigação científica e, portanto, não há alterações das posições de posicionamento remuneratório, nem norma que possa fazer tal coisa, não é? Pronto. E eu sou particularmente sensível à avaliação de desempenho e à progressão por mérito, em vez de simplesmente por estarmos estacionados 6 anos num determinado posto, e, portanto, também acho que é aqui que temos que mexer. Este é um ponto central. Pronto. Agora, aquilo que dizem quando fecham o documento, que é preciso por qualquer via criar esta norma de avaliação e sugerem até que seja por via do Orçamento de Estado, aí eu já tenho uma discordância, porque até como no e-mail que anexam ao vosso papel, o Orçamento de Estado distingue-se na conclusão do seu próprio ano e, portanto, não pode ser por esta via. Tem mesmo que ser pela revisão da carreira. E, portanto, circularmente, volta à mesma questão. O que é que nos impede, nos, ao Governo, o que é que está a bloquear esta revisão nestes termos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo cumprimento rigoroso em relação ao tempo, que é sempre um fator difícil de controlar. E nós temos agora... Está? Eu tinha indicação que iria intervir por via Skype uma senhora deputada, mas não estando presente, voltámos à primeira forma, que é a intervenção do fórum, que aqui os traz, com um conjunto de questões, que foram complementadas também com as questões apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, e de maneira que eu devolvia a palavra ao Sr. Presidente, professor Pedro Pousão, representante do Fórum, e ao Sr. Engenheiro Arlindo Gonçalves, naturalmente, quando entenderem, usar a palavra de forma complementar, podem não fazer à vontade, têm 10 minutos, como sabem, com a condescendência absolutamente possível, naturalmente, mas procurando cumprir ao máximo o tempo que está estabelecido. Tenha a bondade.
Bom, eu vou tentar responder ali algumas questões que foram postas e depois eu peço ao meu colega que responda também às outras. Em relação à senhora deputada do PSD, o que é que se fez no IPMA? Vou dar apenas o exemplo do IPMA. Como ninguém tomava essa iniciativa, os investidores tomaram a iniciativa de criar uma grelha de avaliação. Foi um trabalho longo, penoso, de meses, porque agradar a gregos e troianos, como deve calcular, e conseguir fazê-la aprovar em plenário, foi-se ponderar toda a missão do IPMA, porque o IPMA tem... desde investigadores que trabalham em áreas mais, digamos, fundamentais, e investigadores têm que estar a fazer a avaliação da pesca. A avaliação da pesca é por onde dá resultados, não é? A gente anda a avaliar a sardinha, só vê boca para avaliar. E, portanto, há pessoas que estão no IC, estão em comissões. Portanto, fez-se aqui uma avaliação em que o investigador podia, para já, ter um ponderar o seu perfil mais para o lado, digamos, académico, chamemos-lhe assim, ou mais para o lado da missão. E, portanto, fez-se uma grelha para abranger, digamos, as diversas vertentes da avaliação, mas toda ela com toda uma série de coisas. Quantos artigos é publicou, quantos relatórios fez, quantos pareceres deu, quantos alunos orientou, por aí fora. E, portanto, ela tem uma parte numérica e depois tinha uma parte mais de avaliação feitas por avaliadores externos, não pelo chefe de visão. Por dois avaliadores externos que olhavam para o relatório. Atenção que nós já fazemos relatórios trienais, que já somos obrigados a fazê-los. Não servem para mais nada, mas já os fazemos. E, portanto, fez-se uma grelha que depois permitia até, digamos, a pessoa... orientar o seu perfil e, portanto, o tipo que tinha, digamos, estava mais massacrado com coisas que o Estado tinha que fazer. Eu não devo relembrar aqui que os laboratórios de Estado têm missões obrigatórias e não facultativas. Há coisas que eu tenho que fazer de investigação, não é só porque eu gosto, é porque me mandam fazer, porque o Estado tem que responder a questões. Temos agora o exemplo do Covid e ouvimos a toda hora o Instituto Ricardo Jorge assim, o Instituto Ricardo Jorge assado. Ninguém foi perguntar, é preciso resolver problemas. Há uma ponte que está em ruínas e vem perguntar ao LNEC para ver se podemos passar por essa ponte. Não perguntam se querem lá ir ou não, não é? Portanto, há missões que são obrigatórias. E, portanto, fez. A questão, depois passo aqui a palavra ao Arlindo, falou menos, mas a questão que me falou há um bocadinho do Orçamento de Estado não era essa. É que, normalmente, por boa vontade que existe nas instituições de abrir os lugares de promoção na carreira, e os lugares de promoção na carreira têm a ver também com a atribuição, ou seja, eu não posso estar num júri, por muitos anos que tenha, por muitos artigos que tenha publicado. Aqui há uns anos vieram para Portugal os investigadores que tinham mais de 100 artigos publicados. Eu tenho 160, portanto, e não passo de investigador de auxiliar por causa disso. E, portanto, não é isso que nos traz, portanto, essa promoção. O que se fez, o que o Orçamento de Estado fez foi permitir o concurso interno que liberta, digamos, é evidente e todos sabemos que se houver um concurso, mesmo que seja internacional, pois 90% das pessoas que estão nos respectivos laboratórios, pois com certeza terão currículo para o lugar que vai ser aberto. Mas a lei obriga-nos a prever que não. Epá, os tipos resolveram todos fazer a greve e ninguém quis concorrer ao lugar. Vem tudo gente da China ocupar os lugares. Bom, então temos de ter o dinheiro todo. E aí é que o Orçamento de Estado depois não nos deixa cabimentar. Portanto, esta questão de pedir, a mesma questão de exceção que se fez para as universidades e para os politécnicos, que se aplica aos laboratórios de Estado, é tão simples quanto isso. Não vai resolver o estatuto da carreira, vai só resolver repor um bocadinho a verdade em termos de promoção na carreira. Foi só isso. Porquê é que se fez para as universidades? Porque se verificou que estavam a ficar sem catedráticos e sem associados para os júris e para a normal função e para a sua acreditação. O mesmo que se passa com os laboratórios de Estado. Portanto, é só isto. Agora, o restante é para se gerir por um estatuto com regras, com transparência, em que as pessoas sejam avaliadas. Portanto, eu gostaria aqui... Entretanto, em relação ao DL57, ele é uma coisa que não vai a lado nenhum. Ou seja, o DL57 permitiu criar algum emprego para os jovens, sem dúvida, mas ele não tem continuidade. Eu tenho muito medo do que é que vai se passar daqui a 4 ou 5 anos. Ou seja, eles não estão no que... Pronto, eles não estão integrados na carreira de investigação. Portanto, essa questão é importante. Assim como ainda hoje, temos uma grande discussão à volta da integração na carreira dos PrEF-PAP. Continuam a não estar todos integrados e continuam a haver laboratórios de Estado e a ler a lei de outra forma. Portanto, já agora, só para hoje chega sobre isso. Sr. Arlindo, passo-te a palavra. Pois, mas o DL57 foi bom para acabar com certas bolsas, mas tem que ter um destino. Desculpe só... Dá-me só um segundo. Para lhe responder ao assistente. Eu aqui, o ano passado, nós ganhámos uma Maria Curie. Uma Maria Curie é uma bolsa internacional para fazer um programa doutoral. Nós, com a Universidade do Algarve e com várias universidades de medicina do país. Porque os peixes, às vezes, são modelos bons para estudar a formação dos ossos. E foi um sarilho em Portugal, porque a Bolsa, a Comissão Europeia, só permite contratos. E o IPMA não tem autonomia para contratar. Bom, isto foi até ao limite de todos os prazos, para não termos que devolver o dinheiro, porque como não temos a figura do assistente nem do estagiário, tivemos que atribuir uma bolsa e a Comissão Europeia criou um contrato. Ou seja, até nesse aspecto, estivemos quase no limite de ter que devolver o dinheiro todo e Portugal perder um lugar por falta realmente dessa situação.
Começaria pela ordem que nós falámos, em que os senhores deputados falaram. Segundo, eu não fixei os nomes, peço desculpa, o senhor deputado representante do Partido Socialista pediu, creio, não sei se bem entendi, que fosse disponibilizado mapas do pessoal, quer dizer, proporções de investigadores auxiliares e para uma melhor apreciação. É isso que nós iremos também enviar para a Comissão com o pedido que seja distribuído. É evidente que nós vimos aqui reclamar, mas temos que reclamar, passo a expressão, expor as nossas dificuldades, mas reconhecemos que tem sido feito um esforço dos governos, que no âmbito para a integração de precários, do emprego científico, e, portanto, temos consciência disso, e muita coisa boa tem sido feita, mas achamos também que o que estamos a pedir, não é muito e é perfeitamente enquadrável dentro das nossas dificuldades que, digamos, atravessamos. A senhora deputada do PSD falou nos regulamentos. Portanto, o que se pretende é que, com a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, se estabeleçam as linhas gerais. Depois, cada escola, cada laboratório, cada instituição irá definir o seu próprio regulamento interno, digamos, como acontece nas universidades. As universidades têm uma lei geral, não é? E agora cada faculdade, cada escola tem o seu próprio regulamento interno, atendendo à especificidade. Portanto, o que terá que ser feito pelo governo é o regulamento geral, genérico, e depois caberá aos laboratórios do Estado fazer o trabalho de casa e criar os seus próprios regulamentos internos, de modo a habilitar, classificar os investigadores com mérito ou menos mérito. O Bloco de Esquerda, creio que não colocou nenhuma questão, digamos, suscitou essas, enfim, a história. Acho que teve uma comissão dos relatórios de Estado em 2017, aqui na Comissão de Ciência também. A senhora deputada do PCP falou no financiamento, de facto, é mais uma dificuldade, mas que nós nem quisemos trazer aqui neste momento, para não, digamos, dispersar a nossa atenção, que está neste momento focada fundamentalmente, como disse, na progressão remuneratória e na promoção entre carreiras, né, para evoluir na carreira. De facto, no que se refere à progressão remuneratória, a carreira de investigação, sendo uma carreira especial, digamos assim, está pior do que as carreiras normais, porque as carreiras normais, pelo menos, de dois em dois anos estão a ser avaliadas. Em 2018 foram, em 2020 agora vão ser também avaliadas, não é? Portanto, relativamente a 2020, e isso é que a investigação a gente não sabe. E, portanto, é realmente desmotivante, não é? O facto da carreira de investigação acabar por estar pior do que as carreiras normais, digamos assim, as carreiras gerais. A A ideia de voltar a ter estagiários de investigação, nós, para mim, agrada-me, a minha opinião pessoal agrada-me. Acho que a formação é boa. Porque antes, no LNEC, havia isso. Eu entrei como assistente de investigação, depois fiz o doutoramento. Na altura, nem era doutoramento, era especialista do LNEC. E, portanto, essa carreira, não é? Eu acho que era boa, porque as pessoas iam se habituando à casa, mas é uma questão que pode estar em cima da mesa quando for feita a tal revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Sobre o regime transitório da avaliação, é isso que nós dizemos aqui, é pelo menos um ponto, quer dizer, que agora, na lei do orçamento, e isso está na mão dos senhores, dos seus deputados, que a lei do orçamento contempla aquilo que a lei do orçamento de 2018 contemplou. Pelo menos isso. E é isso que está nas mãos. De facto, não está nas mãos da Assembleia da República rever o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que é uma competência do Governo. Mas, portanto, isto de digamos, lutar ou pugnar para que essa medida seja introduzida na lei do orçamento, é uma competência da Assembleia da República. E, portanto, o que nós realmente pedimos é que essa disposição que constava da Lei do Orçamento de 2018 volta a constar agora na Lei do Orçamento para 2021 e que a tal abertura de concursos internos que na Lei do Orçamento de 2019 contemplou as instituições de ensino superior possa também contemplar a carreira de investigação. E, portanto, é um pedido que eu penso que nós pensamos que está nas mãos da Assembleia da República e é isso que vamos, digamos, tentamos suscitar junto dos seus deputados esse apoio e é isso que nos trouxe cá, fundamentalmente.
Posso aproveitar só...
Estamos mesmo em cima do tempo.
É só o segundo para responder à senhora deputada do CDS sobre a questão. O problema dos laboratórios de Estado é que tem várias tutelas, portanto temos que falar com vários ministros, essa é que é a grande tendência e a grande dificuldade. Quando falamos com o ministro da Ciência, que tutela, ele deu a maior das aberturas, mas ele disse, mas espera, atenção que há a ministra da Saúde, há o ministro do Mar, a ministra da Agricultura, essa é que é a dificuldade. Pronto, era só este reparo.
Muito bem, agradeço ao Sr. Professor Pedro Pousão, de facto, a rapidez na conclusão também. Portanto, ficamos com o tempo esgotado, mas deram e prestaram os esclarecimentos que entenderam por pertinentes depois da explanação inicial aos senhores deputados e às senhoras deputadas presentes. Cumpro-me agradecer, em nome da 8ª Comissão, a vossa presença hoje aqui, e desejar que nos possam facultar depois o documento que nós faremos em encaminhamento para os respectivos grupos parlamentares, no sentido de os dotar também de elementos que são importantes para a vossa causa também, de maneira que, muito obrigado pela vossa presença, eu agora acompanho-vos até portanto, à saída da sala e foi um gosto ter-vos cá, disponham sempre. Muito obrigado.
Nós agradecemos em nome do Fórum a gentileza mais uma vez de nos receberem aqui nesta casa.
Está registado. Muito obrigado.